Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
Oferecimento, Quarupi, clique na qualidade.
Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Livro do profeta Isaías, capítulo 37, verso 16. Hoje eu quero entrar numa seara não muito confortável, trazer a todos vocês a teologia da soberania de Deus, que tem sido debatido pelos mais variados grupos cristãos e até mesmo pastores que nós trouxemos no passado a São Luís, hoje já estão negando a teologia, a doutrina da soberania de Deus. É uma coisa assim inacreditável dizer, eu antigamente eu pensava assim, hoje eu não penso mais, mas eu estou aqui exatamente para reforçar a teologia bíblica, a teologia reformada, a teologia da escritura. Claro que a gente não tem a pretensão de ser a última palavra no assunto, mas eu quero acrescentar alguns pensamentos que eu venho estudando nesses últimos 33 anos de ministério. Nenhum cristão zeloso terá dificuldade em concordar que o nosso Deus é soberano. A Bíblia assevera sua soberania de capa a capa. Gosto demais do argumento do teólogo Charles Hodge, de que a soberania, mais do que um atributo, é uma questão de justiça. Seria injusto Deus ser qualquer coisa menos que soberano. Ele é o criador de todas as coisas, ele é perfeito, ele é real, ele tem todo o conhecimento e toda sabedoria. Paulo, o apóstolo de Cristo, diz que em nosso Deus estão escondidos todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria. Ele é santo e justo, e isso faz com que seja impossível que suas leis e mandatos sejam equivocados ou movidos por maldade. O fato é que Deus é sempre bom e não pode ser tentado pelo mal, como afirma a carta do apóstolo Tiago. Porque tudo isto não caberia a Deus se submeter a qualquer criatura ou poder, pois é dele que emana toda a criação e todo o poder. Então, antes de avançarmos no raciocínio, devemos entender o que significa exatamente soberania. No Antigo Testamento temos, surpreendentemente, poucas vezes traduzida em nossas Bíblias, em português, a palavra soberania. Mas temos, sem dúvida alguma, o conceito. As palavras que nós poderíamos citar aqui trazem sempre a ideia de governo, do rei que governa, que domina, o soberano. No Novo Testamento também temos várias palavras que trazem a ideia de soberania, e novamente o conceito é de autoridade, como um rei, um governante, um mestre. Se consultarmos a teologia, teremos algo tipo: soberania é o exercício da sua supremacia, a razão pela qual ele não consulta ninguém além do beneplácito da sua vontade. Concordo com essa definição do escritor A.W. Pink. Deus é soberano. Isso quer dizer que ele não precisa do conselho ou ordem de ninguém. Atender qualquer solicitação desse tipo seria agir abaixo da perfeição, pois somente ele é perfeito. Tudo o que ele faz, o faz, em última instância, porque assim o quis. Nada é capaz de levar Deus a fazer o que ele não quer fazer. Por isso Paulo, escrevendo na sua carta aos Romanos, capítulo 11, verso 33 a 36, diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Ainda em Efésios capítulo 1, verso 5, Paulo escreve: nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Quando juntamos os conceitos que temos que pensar, que inegavelmente, como ouvimos no versículos de Paulo, Deus é o soberano. Mas os que tinham em mente os escritores bíblicos, quando falaram sobre isso, será que a ideia era um ser que controlava cada pensamento, movimento, decisão humana, ou alguém que exerce um governo perfeito onde a sua vontade prevalece sem que as pessoas sejam violadas? Acredito sinceramente que se Deus controla cada aspecto da vida humana, ele se torna obrigatoriamente o criador do mal, quando a Bíblia assevera, como já dissemos, que ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Tiago capítulo 1, verso 13, 16, 17: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação, sombra de mudança. Não estou aqui desconsiderando situações difíceis, mas necessárias, que, apesar de desagradáveis, são em seu resultado boas, ou até mesmo o justo juízo de Deus, que disciplinará os ímpios que rejeitam a verdade. Estou falando sobre a maldade que motiva atos horrorosos na humanidade, como estupro, racismo, genocídio, sequestros, terrorismo. Se Deus tudo controla, como alguns afirmam, então ele é, em última análise, o idealizador, o que ordena e que, por que não, quem realiza essas atrocidades? Abro aqui um parêntese para responder sua provável pergunta silenciosa. Existe uma intensa diferença em permitir atos que serão julgados e punidos justamente, como ser o autor desses atos. Uma coisa que eu penso e devo sempre considerar e pensar sobre a soberania de Deus é que, apesar dela ser indiscutível, não é o único atributo de Deus. De fato, Deus não pode ser limitado por nada no exterior a ele mesmo, a sua vontade, a sua única real motivação. Mas Deus pode ser limitado por si mesmo, ou seja, outros atributos também indiscutíveis, infalíveis de Deus, podem colocar limites na sua atuação ou motivação. Pouco acima, eu citei o texto bíblico que assevera que Deus não pode ser tentado pelo mal. Isso acontece por causa da sua natureza eternamente boa, eternamente santa. Sim, Deus é soberano, faz o que ele quer, mas Deus também é bom e é santo, e por isso, por causa de si mesmo, não pode querer, desejar ou decretar o mal. Quando estudamos essa gama de atributos de Deus, evidenciados na Escritura, nós encontraremos os chamados atributos da natureza de Deus, como onipotência, onisciência, onipresença, eternidade, infinitude, mas também encontraremos os chamados atributos morais de Deus, como amor, santidade, bondade, mansidão e fidelidade. Juntando todos esses atributos, existe um atributo que chamaremos aqui de perfeição, que faz com que todos esses atributos naturais e morais existam em completa harmonia e de maneira nenhuma, em nenhum momento, se anulam ou se chocam. Dessa forma, nós podemos entender que o amor e a ira de Deus não são contradições, que o poder de Deus nunca irá violar a sua santidade, a sua onisciência, não vai ignorar a sua fidelidade e por aí vai. Além disso, existem algumas limitações lógicas que nos garantem que Deus não pode fazer coisas sem sentido. Por exemplo, Deus não pode criar um círculo quadrado ou criar uma rocha maior do que ele mesmo. Essas coisas são ilógicas e, por isso, impossíveis de serem feitas. Também alguém tenha torcido o nariz nesse parágrafo, mas uma coisa eu preciso dizer para você: nunca poderemos discutir o que Deus tem poder para fazer, no sentido de sua capacidade e habilidade. Não existe menor possibilidade de aceitarmos que Deus não teria capacidade de controlar cada aspecto do universo milimetricamente, sem que antes mesmo de que cada uma das palavras que eu estou usando fossem, na verdade, determinações dele, ou se fosse apenas um robô evidenciando a sua grandeza. A questão é, sempre será, que isso não violaria outros aspectos do caráter de Deus? Será que isso seria santo? Ou, como já colocamos, será que isso não faria de Deus um criador, ordenador, executador de atrocidades? Esse questionamento não é nenhuma hipótese, é o questionamento do barro ao seu oleiro, como o grito de "por que me fizestes assim?". Não, estamos apenas seguindo o que a Bíblia diz ser a revelação do que Deus é. Deus é bom. E eu, quando leio na Bíblia, em qualquer um dos seus livros ou testamentos, e penso que existe um Deus que é bom, um Deus que tem cuidado de nós, nos mínimos detalhes, podemos concluir como Deus é bom. Olha, eu não consegui concluir essa mensagem hoje, vou continuar amanhã. Então amanhã eu te convido para a gente continuar estudando, porque realmente esse tema é muito amplo, da teologia da soberania de Deus. Mas o mais importante, Deus soberano está cuidando de tudo.
Pelas bênçãos que deste a mim, pelas provas que passei, tu és soberano, Deus. Tu és soberano. Soberano Deus, tu és soberano Deus. Em todo tempo estás aqui comigo, a livrar de todo mal. Thank you.
Eterna adoração, soberano Deus.
Abençoando você, 92 FM.